Boa tarde, bom dia, quem sabe até boa noite para os interessados deste curso dentro do projeto Memórias do Brasil na OMC. Esta é a nossa sexta aula e nós vamos falar sobre serviços, uma área que está crescendo no comércio internacional, uma área que tem empregado muita gente, uma área muito importante que os senhores conheçam e as senhoras. Há um pouco da regulação internacional, né? Justamente controlando, dominando esta área. A primeira questão que se pode colocar no curso de OMC é qual é a diferença, né, entre bens e serviço? Como é que você faz? Discute regras para bens, regras para serviços. E na história da OMC, nós já aprendemos que o Acordo Geral de Comércio e Tarifa, o velho GATT, não é? Cuidava de bens, né? Bens agrícolas cheios de derrogação, no fundo, bens industriais. E depois, na rodada Uruguaia, a famosa rodada Uruguai, vejam que a importância da rodada, né? Ela trouxe temas novos. A rodada Uruguai, então, introduziu o item serviço dentro das regras do comércio internacional. E os senhores não podem imaginar a dificuldade, como é que se define, como é que se agarra esse bicho para determinar regras, né? E nós vamos ver que cada organização tem uma maneira diferente de trabalhar com esses temas. Um pouquinho do histórico, então a rodada Uruguai de 1986 até 1994, começou a OMC em 1995, negociou durante todo esse tempo da rodada, o item serviços. No final, o acordo deixou claro como objetivos criar regras para o comércio, nós estamos falando aqui do comércio internacional, e com as bases que nós já conhecemos, que são as bases da área de bens. Não discriminação entre nações, quer dizer, tudo que você dá para um país da área de serviços também tem que dar para todos os outros. Não discriminação dos serviços prestados entre países. Ou seja, você vai desse acordo você vai discutir serviços e prestadores de serviços, né? Você não faz essa distinção na área de bens. Então você não pode discriminar, né, os prestadores de vários países. E depois que eles vêm, né, você não pode discriminar com os prestadores de serviços nacionais. E o item importante, que também nós já aprendemos, a consolidação de compromissos. São as listas, né, os schedules que o país negocia e que ele vai ter que cumprir. Vejam a importância da área de serviço que para os países desenvolvidos e mesmo para os países em desenvolvimento já é mais que 60% do PIB, né? E então, por que eles estavam tão interessados assim, certo? Quando a gente fala de serviços, para dar exemplos, depois nós vamos detalhar mais um pouquinho, turismo, telecomunicação, saúde, finanças, serviços profissionais, por favor, advocacia, engenharia, contabilidade, arquitetura, é uma área que está crescendo cada vez mais e ninguém mais gosta de pensar que só vai prestar serviço dentro de um país. Eu acho que o gosto de todo mundo é de viajar e prestar esse serviço em outras áreas, em outros países. A área de transporte, fundamental para o comércio também, educação à distância ou educação em geral, né? E seguros na área também de financeira e toda a parte de P&D, né? De pesquisa e desenvolvimento. Vejam então por que que serviço acaba incorporando tantos segmentos. Na definição de GATS, quando o GATS, o acordo, então, General Agreement on Trade and Service, ele discutiu serviços sim, mas excluindo o governo. Governo não é comércio, governo é o interesse de cada país, a OMC não entra nesse tema. E também tirou toda a discussão da IATA, que é a Organização Internacional de Tráfego Aéreo, que discute os slots dos aviões, entra, não entra, pode pousar, não pode pousar, como é que isso é realizado. Mas toda a parte de alimentação de avião, de reserva, tudo isso sim, manutenção, tudo isso entrou no pacote de serviços. A grande diferença, então, entre bens e serviços é o seguinte: vejam, quando você está discutindo bem agrícola, ou um automóvel, ou uma máquina, como é que é quando é o comércio nacional? Você importa, chega na fronteira do país, paga a tarifa, o imposto de importação, os impostos, as taxas devidas, e entra a chamada em livre circulação. Quer dizer, você não pode, não tem grande segredo, a fronteira é o grande definidor, né? Na área de serviço, isso não existe. Você não tem fronteira, nem aeroporto, nem porto, nem nada que segure um serviço, não é? Ah, e veja a explosão que está acontecendo com toda a área de virtual que vocês estão vivendo da internet. No tempo da negociação, isso não, nem existia, tá? Mas de alguma forma já se previa alguma coisa e o acordo acabou não sendo. Tendo que mudar, incorporou a área toda de informática e nós vamos ver o que está sendo discutido na OMC, que são comércio eletrônico, né? Outro detalhe. Então, como é que você segura serviço? Você controla serviço. Controla na regulação interna de cada país. Por exemplo, um banco estrangeiro pode entrar no Brasil? Tem regras. Como é que é os serviços de prestação, por exemplo, de contadores, advogados, arquitetos estrangeiros, de fora para prestar serviço aqui no Brasil? Tem regra. Como é que você, quando vai fazer turismo, você sai do Brasil, como é que o item turismo é regulamentado? Tem regras. Então, veja que a regulação doméstica, né, acaba sendo o grande item que vai definir o comércio internacional de serviço. São as permissões legais para que o serviço entre ou para que o prestador do serviço entre. E por trás disso você tem, claro, um acordo de investimento embutido. Nós vamos ver como, no momento que você exige que uma empresa que presta serviço se instale no Brasil, de alguma forma você está já trabalhando com a regra de regras de investimento, certo? Agora, o item mais importante de serviço e atenção, porque é o mais difícil, né? Depois que a gente entende isso, o resto é fácil. Na negociação, tentou-se agarrar o bicho serviço de tudo quanto é lado, tá? E chegaram à conclusão que eram diferentes, que você não podia criar o mesmo tipo de regras, para modos diferentes de prestação de serviço. Então, lá vai. O primeiro deles é quando nós falamos o modo 1, transfronteira, é quando o serviço ou a prestação de serviço vai do território de um membro para o território de outro membro. Veja, é o serviço ou o prestador de serviço? Nesse caso, é o serviço, né? Por exemplo, quando você encomenda lá fora uma planta detalhada, né, que ele é feita lá fora e vem, normalmente, antigamente vinha por rolos de mapas, né, agora vem por internet. Quando você hoje, muitas vezes, você vai fazer uma análise de médica e todas as chapas que você tira são analisadas por médicos fora, né? E é muito comum, o grande país que faz isso é a Índia, porque ela tem um fuso diferente, né? Do momento quando se usa, né? As telecomunicações, as bases de telecomunicação, e ela pode fazer isso durante a noite, quando chega de manhã, o resultado já está aqui esperando pelo doente, não é? Então, todo é o serviço que viaja. O modo 2 é um outro tipo de serviço, é consumo no exterior. Aí, né, todos nós conhecemos, o consumidor de um membro se move para o território de outro membro, né? O que que acontece? No caso de turismo, é evidente, né? Você que vai atrás, né, da Torre Eiffel, você que vai atrás de passeios, né, no exterior, e toda a área de turismo, né, é regulamentada. Quer dizer, você aqui entra no pacote feito no Brasil com guias brasileiros, etc. Aí você chega da França, vai entrar no museu. O guia de dentro do museu tem que ser francês. Quer dizer, veja como a regulamentação, né, na área de serviço muda. Então, ficou claro: serviço transfronteira é quando o serviço voa, viaja. O consumo no exterior é quando o consumidor viaja. Um outro modo completamente diferente é a presença comercial. E aí, agora já vamos falar de prestador. O prestador de serviço de um membro se estabelece no território de outro membro. Ou seja, quando nós estamos falando de bancos, de grandes empresas de seguradoras, e assim vai, grandes multinacionais que prestam serviço, elas são obrigadas a estabelecer uma representação, vamos dizer assim, legal no país. Quer dizer, ela tem que ser responsabilizada pelo serviço que faz. Nós já vimos esse problema acontecer com empresas de internet, não é? Quando você precisa que você tenha a responsabilidade da empresa estabelecida no país. O modo 4. E aí sim que eu falei de investimento, né? No momento que você exige que um banco venha, preste os serviços aqui, etc., mas que ele se responsabilize pelos empréstimos que faz, etc., você está exigindo o investimento paralelo, não é? Da empresa aqui. O módulo 4, prestação da pessoa natural, que nós falamos, é quando o prestador, né, o especialista de um membro, entra no território de outro membro para lá prestar o serviço. Por exemplo, um bando de rock ou alguém na área de música vai, né, como pessoa física, viaja e vai prestar o seu serviço no outro país. Veja então como nós estamos num mundo diferente. O serviço que viaja, não é? Do primeiro modo, o consumidor que viaja no segundo, ou a empresa, né, que tem que viajar, vamos dizer assim, se estabelecer no outro país, e aí o especialista ou prestador de serviço, aquele que vai mostrar, né, as suas habilidades, que quer fazer isso em outro país, tendo então que viajar. Esses quatro modos são fundamentais na discussão de serviço, certo? Um pouquinho da estrutura do acordo, como eu gosto sempre de fazer. Você tem os artigos né, que são os artigos de forma geral, os artigos do GATS, e eu mostro aqui a quantidade de anexos que foram discutidos, alguns deles depois que a rodada acabou. A área financeira, por exemplo, foi fechada mais tarde, né? São anexos que você, quando lê, fala, acha que é pouco, perto da evolução do comércio de serviço, o que é verdade. Todos os países na rodada Uruguai, nós estamos falando de 1900, final, né, em 94, tinham muito medo de abrir a área de serviço. Era novo, né, tudo muito novo. Então, a dificuldade de você criar. Então, o corpo do acordo do GATS fala em termos gerais e depois, claro, sempre as exceções, movimento de pessoas naturais, a parte de serviço de transporte aéreo, financeiro, o anexo de serviço financeiro que vai detalhar as áreas que vão entrar no acordo, negociação marítima de transporte, né, telecomunicação e a telecomunicação básica. Aí a grande discussão é, por exemplo, você tem o monopólio do Estado, o monopólio de uma empresa só cuidando da telecomunicação, ela tem que permitir que um prestador de serviço de telecomunicação lá de fora possa entrar e usar os serviços dessa rede nacional, o que também é importante, porque senão nós vamos. Tem casos até de painel, onde no México, né, não estava discriminando o serviço, né, de empresas mexicanas, o serviço dos Estados Unidos que entravam via a telecomunicação básica. Pronto. Como é que é o acordo, então? O primeiro item você já conhece, é a nação mais favorecida, não é? O famoso, nesse caso, o artigo 2, que é o tratamento não menos favorável. O que diz o artigo 2? O membro poderá manter, repara a linguagem diferente do GATT. O membro poderá manter uma medida incompatível com o parágrafo 1 de liberalização, etc., desde que a mesma esteja listada e satisfaça as condições do anexo 2. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós estamos falando de liberalização de serviço, mas de cara você permite aos países listarem nesse famoso anexo 2 as atividades que eles não estão dispostos a liberalizar. E por incrível que pareça, o campeão, né, das exceções era audiovisual. Todos os países tinham receio de abrir esta área. vocês terem uma ideia, no famoso acordo de investimento que foi negociado na OCDE, depois foi para a OMC, o grande medo dos franceses era de que Hollywood entrasse com seus enlatados e destruísse a cultura francesa. E por conta disso, o acordo famoso MAI não foi para frente. Mas veja o poder da telecomunicação, o poder dos vídeos, né, e o poder de você influenciar os costumes dos países. Você falar isso hoje é uma piada, não é? Porque nós estamos vendo o resultado de uma abertura total para esse tipo de atividade. Mas naquele tempo era difícil. Depois, o que a gente aprende, né, o artigo 1, 2 do GATT velho, o tratamento nacional. Como é que cadê as listas, né? Como é que você vai negociar os setores que você vai liberalizar? Então, você tem o prestador nacional e estrangeiro, que não podem ser discriminados, e o que que fala o GATS? Um tratamento formalmente idêntico ou formalmente diferente será considerado menos favorável se modificar as condições de competição. Olha que coisa incrível. Quer dizer, você permite algum tipo de diferenciação, mas a competitividade dos países, a capacidade de um competir com o outro não pode ser abalada. Vejam como isso muda um pouquinho do que nós estamos habituados a falar em bens, né? Depois, transparência, evidente, sempre transparência, tudo tem que ser notificado, tudo que você faz tem que ser notificado. E o item de acesso a mercado, que lembra das nossas listas das tarifas, no caso de serviço, atenção, são listas diferentes, são listas positivas. O que é uma grande discussão? Lista positiva, lista negativa, quer dizer. Quando você está com bem, você determina a tarifa, acabou, é 10%, ninguém vai discutir. No caso de serviço, como era um item novo a ser negociado, os países falaram: olha, eu vou abrir esta área, este segmento, mas eu vou estabelecer as condições que eu vou permitir que esse serviço seja prestado, tá? Ou seja, ele vai dizer aquilo que pode fazer e todo o resto se subentende que não pode. É completamente diferente, por exemplo, de negociações de acordos preferenciais, onde você normalmente a lista de serviços é negativa, ou seja, você diz o que não pode fazer, o resto está liberalizado, né? Então, essa discussão de lista positiva, lista negativa, fez rolar um bocado de páginas e tinta, mas hoje essa diferenciação já está um pouco mais calma, né? As demais obrigações, como na área de bens, você tem salvaguarda, né? Você tem subsídios, quer dizer, quando você está sendo enxurrado, tem uma enxurrada de serviço, ou quando o Estado está subsidiando um outro país para prestar serviço, isso altera a competitividade, né? As regras de competição são abaladas, então isso também tem que ser preservado. O grande problema é que até hoje isso daí nunca foi usado porque ninguém sabe muito bem como calibrar essas medidas, tá? Compras públicas também estava previsto, quer dizer, de você é o serviço de que você acaba liberalizando para serviços, não estou falando de bens, serviços prestados, né, por outros países, e porque aqui em serviço aparece, e porque muitos dos países não resolveram não entrar no antigo código de compras públicas do velho GATT, né? E não foram todos, foram 20, quase 30 que entraram no, no na OMC atual, tá? O Brasil está tentando entrar agora, sempre preservou compras públicas para o argumento é que o Brasil usava isto para desenvolver o país. Isto é claro, mas também é conhecido de todos nós que a falta de competitividade permite práticas de corrupção, práticas na verdade, não é, há combinações entre as empresas que estão prestando serviço. Então, compras públicas, quanto mais, no fundo, participantes, melhor. Nós estamos falando de 12 grandes setores e 140 subsetores. Vamos ver a cara que isto tem. Agora, isto é oficial, o segmento 1. Os serviços relacionados à empresa são serviços profissionais, de tecnologia da informação, de pesquisa e desenvolvimento, de mobiliário, arrendamento mercantil e outros. Comunicação, né? Construção, engenharia, distribuição, quer dizer, toda loja, né, de varejo, atacado e tudo isso, como é que chega o bem no consumidor, todos os serviços educacionais. Aí foi realmente a ideia de liberalizar essa área. Meio ambiente, serviços de meio ambiente, sim, senhor, uma área crescendo muitíssimo, né? Financeiros, saúde e sociais, serviços sociais, turismo, diversão cultural e esportivo, transporte e o famoso outros. Quando você não sabe onde classificar, o outro salva todo mundo. E aí, como eu falei, não existe fronteira para serviço, né? Como é que você restringe essa entrada com o que, nós, que os especialistas chamam de barreiras ao comércio de serviço? Que tipo de barreira é essa? Por exemplo, restrições sobre o tipo de presença comercial. Eu digo para uma empresa: bonito, você vai prestar serviço no Brasil, mas banco se fazia muito. Você tem que ser uma joint venture, ou seja, uma empresa brasileira, você vai ter que ter um casamento, né? Você vai ter que ter participação de capital brasileiro ou capital estrangeiro, você vai ter que dar o número de diretores brasileiros para o número de diretores estrangeiros e assim vai, certo? Requisitos de registro ou de licenciamento discriminatório, né? Você, na hora que uma empresa quer entrar, as exigências para esse tipo de investimento acaba sendo, pode ser discriminatório, tá? Você pode fazer isso, ou não pode fazer isso, o tipo de serviço que não vai ser permitido. Exigências de nacionalidade e de residência que sejam discriminatórios. De novo, você vai, não vai deixar que o número, isso também ainda é importante, o número do. Geralmente está falando da alta direção, né? Porque o número de funcionários depois é importante para ser. Você tem legislação própria estabelecendo regras sobre isso. Tratamento discriminatório que confira vantagens às empresas domésticas em detrimento das estrangeiras. Por exemplo, eu te dou um tipo de financiamento mais barato e não dou para a estrangeira. Obrigação de contratação de mão de obra local. Isso acontecia muito, de novo. Eu não estou falando que isto é proibido ou permitido. Estou comentando que isto são tipos de restrição, as chamadas barreiras ao comércio de serviço, e que ao longo dos anos os países foram desmantelando. Não foi feito tudo no mesmo dia para a noite. E a aplicação discriminatória de normas técnicas. Nós falamos de normas técnicas, por exemplo, você para prestar serviço, você tem que estabelecer uma norma técnica também. O famoso acesso a mercados, né, que são todos já doutores no assunto, já falamos muito sobre isso, que os setores que estão, então, dentro da lista de compromisso, né, eles são definidos, então, os detalhes, né? Você vai ter lista positiva, você vai ter dizer, tá bom, aquele segmento veio para o Brasil, muito bem. Eu estabeleço limitação sobre o número de prestador de serviço e na área de banco só pode entrar um, né? Teoricamente, você com o tempo você vai acabou com isso. Exigindo que a joint venture também, com o tempo, acabou se desistindo de fazer isso. Limitação sobre o valor total da transação ou de ativo. Ah, você só pode ir se você fizer prestar serviço, né, num valor de tanto. Limitação sobre o número total de operações de serviço, né? Limitação sobre o número total das pessoas envolvidas. Restrição ou requerimento de acordo com o tipo do tipo da empresa, né? PJ, joint venture, etc. Limitação sobre participação do capital estrangeiro. Todos esses são as co consideradas, né? Primeiro, tipos de barreira, e os países tiveram que fazer compromissos específicos para cada um dos segmentos que foram abertos, dizendo que em condições eles estavam fazendo esse tipo de restrição. Imagine que em 90, de novo, 90, de 92 a 94, quando os países fecharam essas listas, o medo, o receio. No fundo, mesmo no Brasil, a lista que o Brasil apresenta é uma lista minimalista, todo mundo com receio. E no final, a economia foi crescendo, telecomunicação, que era estatal, foi totalmente liberalizada, bancos abertos, quer dizer, foi uma mudança radical da postura do país. Porque senão as empresas não sobrevivem, não é? Vejam a cara de uma lista, né, teórica. O país, a lista diz o segmento que quer entrar, né? E aí estabelece para o modo 1, 2, 3, 4, daquele bem, daquele serviço, quais são as limitações específicas que ele quer estabelecer, tá? E quando a gente olha essa lista que o Brasil consolidou na OMC na época e lê hoje, a gente dá risada. Tal foi a velocidade com que o setor serviço se abriu, certo? Esse é o exercício que foi feito na OMC, depois da rodada, e coloca é o caso do Brasil, isso foi feito para todos os países. Coloca a lista dos segmentos, vale a pena ver a lista, né, dos segmentos do serviço, e aí num quadrinho, uma maneira de dizer: olha, o país consolidou bounds, né, consolidou serviço, uma porcentagem que o secretariado calculou, não consolidou, tá, unbound, quer dizer, ele não quer estabelecer compromisso nenhum, ou parcialmente consolidou, não consolidou. Quer dizer, o trabalho foi um trabalho incrível que o secretariado fez, tentando dizer: olha, o país abriu tantos segmentos, parcialmente abriu, não abriu, e quais são os setores que ele não, que não, que estão fora do schedule, né? E o próximo slide mostra um pouquinho, para quem conseguir ampliar a lista, né? É muito interessante de você ver os segmentos que foram definidos. Aqui na área de bancos, né? Na área financeira, seguros de vida, seguro de bens, quer dizer, fretes. A área de financeira é imensa, né? E vale a pena ver um pouquinho como é que foi liberalizado. Turismo, hotéis, agência de viagem e guias. Eu não falei que tinha lá a história dos guias? Bom, esta é uma visão, então, de OMC, né? O GATS foi feito. Foi, como eu falei, em 94, 95, que isso foi fechado, né? A OMC começa em 95, e o medo dos países de se abrirem, tá? Agora, a pergunta é: outras organizações também interferem na abertura, na liberalização do setor de serviço? E eu diria assim: o Brasil, agora, recentemente, né, recebeu a lição de casa para fazer, o roadmap, dizendo: você tem que mostrar que você está, né, com a tua legislação, as suas políticas públicas estão compatíveis com os objetivos da OCDE. Lembre, a OCDE não tem nada, não é uma organização de liberalização de regras de comércio, como é a OMC. A OCDE é uma organização que discute políticas públicas de países que têm uma mentalidade, tem que ser democrático, tem que ser like-minded, tem que ter visão, uma visão de economia parecida, certo? Então, o Brasil tem interesse em entrar e está nesse trabalho, então, de mostrar que a sua legislação já está mais compatível, já está caminhando para um certo nível de compatibilidade. Por que que eu mostro? Porque são maneiras de ver diferentes, mas que chegam que tocam exatamente os mesmos pontos. No caso da OCDE, você tem duas áreas que são importantes, tá? Tem dois códigos, chamado Código de Liberalização de Capitais, de Movimento de Capitais, e Código de Liberalização de Visíveis, que são serviços, ou intangíveis, o nome é intangíveis, que você tem que acompanhar. E esses códigos estabelecem todas as áreas exatamente de liberalização de capital, de investimento, né? E a área de serviços, porque é o pagamento dos invisíveis, que você tem que ter regras que você vai ter que cumprir e que estão em cima, né, do que a gente discute em serviço também na OMC. Tem também um comitê muito importante, onde o tema é discutido, que é o comitê de comércio e serviço, trade, agriculture, onde serviço está embutido. E aí, quando o Brasil tiver no momento do exame, cada um dos membros da OCDE, e aí vejam, na OMC, a União Europeia fala com uma voz, né? É a Comissão Europeia que fala por toda os 27 países. No caso de discussão de trade, de bens, de comércio de bens e serviços, quem fala vão ser os países europeus. Então, o Brasil vai ter que enfrentar a França separado, né? Vai ter que enfrentar a Bélgica, etc. E agora o Reino Unido, sim, totalmente separado da União Europeia. Então, você vai ter uma discussão mais detalhada de liberalização de serviços, porque cada um, a Alemanha, cada um dos países europeus tem interesses no Brasil. Vejam para comparar na OMC como é que nós dividimos os serviços. São os quatro modos de que nós falamos. Há uma discussão acadêmica muito grande se eles são visões compatíveis ou não, e claro que a conclusão é que são complementares, sempre assim, né? E são complementares. Vejam, começa a diferença nas listas, né? Veja no caso da OCDE, eles separam contabilidade, separa de computação, separa de engenharia, e veja na área da OMC, à direita, que serviços empresariais e profissionais estão todos juntos, tá? Eu diria que na evolução da OCDE, que é anterior né, à rodada a Uruguai, a divisão então de serviços era diferente. Para os outros itens, a coisa não é tão diferente assim. O que eu queria mostrar para todos vocês é um tipo de exercício que a OCDE é mestre em fazer. Ela compara países com os membros da OCDE e alguns países emergentes. Ela compara sobre o nível de restrição de você abrir ou não um serviço para os outros parceiros internacionais. É o famoso STRI, quer dizer, o STRI, que é a comparação que se faz com o índice de restritividade, né, de restrição que o país pode dar. Nessa tabela, nós temos que 44 países foram analisados, portanto, membros da OCDE e mais outros, e foi dada uma nota, né, foram classificados, e aí vocês vão ver que a classificação do Brasil, né, não está assim tão bonita. Tem setores onde o Brasil foi muito bem classificado, transporte aéreo. Transporte aéreo, o Brasil abriu nos últimos anos e acabou sendo reconhecido internacionalmente, tá? E da segunda coluna, o valor desse índice de restritividade, e para se vocês terem uma ideia, é de mais ou menos de 0 a 6. Não, minto, é 0 e 1. Zero é quando o comércio é completamente aberto e um é quando é completamente fechado, tá? Então o valor vai de 0 a 1, e aí a média da OCDE por segmento e a média do Brasil. Aí nós vamos ver que realmente o Brasil tem muito a caminhar para liberalizar os seus serviços, certo? Vou dar um exemplo que vai mexer com vários de vocês. Índice, então, de regulação no mercado de serviços profissionais, vamos ver primeiro, que são serviços profissionais. Contabilidade, engenharia, advocacia, enfim. Como é que a OCDE faz? Ela analisa a legislação, no caso do Brasil, de cada uma dessas profissões, e ela veja no gráfico, né, qual é a regulamentação de entrada. Eu posso prestar, então, perguntas. O engenheiro pode vir e prestar serviço aqui no Brasil? Não. Ele pode assinar uma planta? Não. Ele tem que passar pelo exame da ordem, tem que ver. Por exemplo, Portugal pode, porque tem toda entre engenheiros e arquitetos, há toda uma homogeneização dos currículos, etc. Tá? Nós descobrimos que França e Brasil também têm acordos de dupla tributação, etc., que podem prestar serviços conjuntamente, tá? Então, para prestar o serviço, como é que é a restrição para o registro? Licença e permissão, né, para exercer a profissão. Quais são as exigências educacionais? Quais são as cotas, não é? Tem cotas para estrangeiro? Não tem. E para cada um desses itens, a OCDE vai dando notas, tá? No caso de regulamentação do funcionamento, agora o segundo item. Tem preços e taxas para você entrar na ordem, quanto que você paga, né, de cada uma dessas profissões? Pode fazer propaganda, não pode fazer propaganda? Forma de empreendimento, como é que você pode montar o escritório? Tem condição, não tem condição? E aí existe toda uma discussão, né? E que nós andamos fazendo esse tipo de estudo de abertura para os serviços profissionais, e há toda uma discussão, por exemplo, de serviços legais, principalmente de Europa e de Estados Unidos, que falam que o setor jurídico brasileiro dos advogados é muito fechado. Que os, por exemplo, o exame para você fazer o LLM e depois entrar no, no, na, numa bar nos Estados Unidos é específico de uma área. E aqui no Brasil, ele é geral, quer dizer que é muito mais difícil para algum advogado estrangeiro prestar serviço. A mesma discussão para os engenheiros, para você reconhece ou não reconhece diploma. Serviços médicos, e aí vai, né? Cada um tem a sua restrição. O que a OCDE fala é claro que tem que ter restrição, não há dúvida nenhuma, mas as restrições devem ser equivalentes entre países, certo? Se é para o comércio ser liberalizado. E aqui, no caso de mercado de serviços profissionais, são todos esses serviços juntos. O OCDE fez análise para 2008 para 2013. O Brasil está aqui na extrema, no lado direito do nosso gráfico, e mostra que ele tem uma média alta, né, em relação aos serviços dos outros países, né? Austrália, vocês podem ver, Austrália, França, todos eles, Dinamarca, têm índices de restrição muito menor. Então, o que eu mostro, para que eu quero evidenciar aqui, é que é diferente trabalhar com a OMC e com a OCDE. A OMC, você tem um acordo, você tem regras, quando o país está praticando uma medida que é considerada não conforme com as regras da OMC, discute no comitê, se não der certo, vai para um painel, é tratado, discussão de painel, né, algo de apelação, tem, não tem. É uma maneira diferente de você resolver conflito. No caso aqui da OCDE, é um constante exame. Quer dizer, esses gráficos, que quem trabalha com OCDE tem um banco de dados fantástico, né? E esses gráficos, assim, é o arroz com feijão da vida da OCDE. Em toda reunião, toda publicação, você tem naquele item a média dos outros países e você é comparado, então, com a famosa média, né, da OCDE, uns mais liberados e outros mais abertos e outros menos abertos, né? É para vocês irem habituando com o tipo de cumprimento que você vai ter que fazer, o tipo de prestação de contas, vamos dizer. E agora eu vou passar muito rápido, só para vocês ficarem com um gostinho do colorido, né? Como é que a OCDE faz? E dá a média, então, o número para Brasil. No caso de serviço de comunicação, o Brasil está bem na foto, está na média da OCDE, certo? E aqui tem todos os outros membros da OCDE e alguns países emergentes. Eu vou passar rápido e depois vocês podem ver com mais detalhes. Vejam só como a OCDE controla, não é? Acompanha a vida dos países. Serviço de computação, Brasil está fora da, tá para cima da média. Então, é de 0 a 6, né? 0 é o mais aberto, 6 é mais fechado. A cadeia de fornecimento de transporte, serviço de transporte aéreo. Tá bem, tá lá embaixo, vocês viram. Serviço de transporte marítimo, serviço de transporte ferroviário, transporte rodoviário, e assim vai. Serviço de courier, de entrega, né? Serviço de distribuição, de serviço de manuseio de carga. Armazenagem, olha os detalhes, serviço de logística. Todos esses setores são examinados pela OCDE e passam pela crivo, né? Análise do secretariado. Serviço de desembaraço aduaneiro, serviço auxiliar e suporte de mercado. Opa, deixa eu explicar melhor. Serviço de bancos comerciais, desculpe. Olha lá! Olha aqui os bancos comerciais. Na análise que foi feita em 2019, o Brasil é considerado muito fechado, muito restrito, porque somente os grandes bancos estavam operando no mercado brasileiro. Então, a revolução que foi feita, né, com as fintechs foi muito importante para quebrar o cartel dos bancos que existiam no Brasil, tá? Serviço de seguro também está fora da meta, está muito mais alto, não pode. Serviços jurídicos, aqui está na média, mas aí há discussão ainda. Serviço de contabilidade. Serviço de infraestrutura física, serviço de arquitetura, engenharia. Pronto, acabou. Isto aqui é para Para vocês todos terem uma ideia de como é que funciona, então, a OCDE na área de serviço. Antes de encerrar a aula, fazendo um apanhado geral. O GATT velho, o GATT, GATT, era sobre tarifa e comércio. O GATS com S é sobre serviço. O bicho, né, bem, e o serviço tem características completamente diferentes. O que que é importante aguardar é que você controla bens na fronteira, né? Mesmo quando vem de avião ou não, também tem desalfandegamento, e você controla serviços com as restrições do país, as restrições domésticas, certo? Depois, quando você negociou serviço no GATS, terminou a rodada em 94, o que que acontece? Os países estavam muito temerosos de abrir uma área nova para eles. E quando a gente olha aquele tipo de compromisso, a realidade econômica do Brasil já voou, já andou muito mais para frente e as coisas evoluíram. Bom, o que que é importante guardar? Quando você negocia serviço num acordo preferencial ou no, na, na, na OMC, você vai ter que discutir exatamente que áreas você vai abrir, vai ser lista positiva ou negativa, você vai dizer o que que você quer, apenas aquilo você deixa entrar, ou você vai liberalizar tudo e vai dizer só pinçar os pontos que você não quer liberalizar. Depois você vai ter que discutir toda, né, como essas as condições, os compromissos específicos para cada item, e você vai ter então que abrir devagarinho conforme o interesse do país. No final, a área da OMC, como não aconteceu em outras rodadas, né, o compromisso dos países ainda é um compromisso que já está muito mais à frente da realidade econômica. Uma outra organização importante que sim afeta muito a área de serviços é a OCDE, que tem um código de movimento de liberação de capitais, nós vamos ver, é mais ligado a investimento, e o código de liberalização dos invisíveis, que é basicamente pagamentos para você, se alguém presta o serviço, bancos podem entrar, etc. E ele espera que seja remunerado, banco estrangeiro, etc. E depois, o que é muito importante para a área de serviço é o trabalho que a OCDE faz, o chamado índice de restritividade aos serviços, ao comércio de serviços. E aí, eu sei que o Brasil está passando por outra análise agora, atualmente, e é muito importante você, o trabalho que é feito, que é um exame da legislação do país, né, daquela área. Na restrição de entrar, na restação, na, nas restrições de prestar o serviço, e essa, então, tudo isso é avaliado e você recebe uma nota, que são notas, né, que são numa rede que vai subindo, e você então, esse indicador, são os indicadores múltiplos da OCDE, ele vai dar uma ideia daquele serviço específico, comparado com os outros países da OCDE, como é que ele vai estar sendo avaliado. Pronto, fim da aula de hoje, item serviço resolvido. Vamos para a próxima aula, que vai ser discutir um assunto que eu também acho interessantíssimo, que é a propriedade intelectual, e depois vamos para meio ambiente, um tema que eu hoje considero o tema mais delicado em relação ao comércio internacional. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.